Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock.
Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Hal? Hal! Hal!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e lubrificando nossas engrenagens aqui comigo estão Elvésio Parente.
Domo arigato, mister. Posso tomar um bocuda?
Domo arigato, mister.
Domo arigato, mister.
Alguém tira esse sintetizador da mão do Elvis, tá?
Eu liguei meu vocoder só pra brincar de sticks com vocês.
Roberta Maná.
Eu passei no teste do Turing. Ninguém entendeu.
Parabéns, Roberta.
Parabéns. É aquele Turing Plus.
Eu pensei no na empresa de reboque.
Depois que os seguros melhoraram, o Turing sumiu, né?
Cada um é tipo um Rotary Club também.
Gente, o teste do Turing é aquele teste no qual alguém faz perguntas para uma inteligência artificial e se não consegue distinguir se é uma um computador ou um humano, é porque a inteligência artificial é boa o suficiente.
É aquele papo da tartaruga no deserto?
Oi?
Hein?
Blade Runner. Vocês não viram Blade Runner, não?
Isso.
Ah,
tá. Teste do Turing.
Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal. Aqui é o Rod e hasta la vista, baby.
Tibério Velasquez.
E aí, galera, it's not the droid you're looking for.
E o convidado de hoje, Henrique Granado.
Muito propício esse podcast sobre robô, depois que a Alemanha roubou o nosso título do X.
Ah, não!
Que horrível, cara.
Gol da Alemanha.
A gente tem que continuar com ele, né?
Que houvesse que tá escrevendo esse roteiro aí, cara.
Vamos falar hoje sobre os robôs do cinema e da TV. Eles podem parecer com humanos, com simples brinquedos, com monstruosidades ou mesmo sem nenhuma forma definida. Mas nós adoramos vê-los na tela. Conversamos melhor sobre isso depois dos e-mails. Rod, dos e-mails que a gente recebeu, o que a gente vai ler hoje?
Então, a gente tem dois e-mails aqui sobre o episódio da Disney, né? Do podcast sobre Disney. E o primeiro e-mail aqui é do Fabiano Porto. Ele começa dizendo que ele se diverte muito ouvindo o nosso podcast no trajeto de ida e volta pro trabalho.
Ele e todo mundo, né? A gente sempre ouve podcast nesse momento.
Eu acho que é o momento ideal. E ele fala lá que a gente comentou que no podcast da Disney, a gente sempre confundia, vocês que comentou, né? Confundia a Cinderela com a Bela Adormecida.
Fui eu.
É, ele falou, bom, pelo visto você não é o único, porque quem batizou o golpe Boa Noite Cinderela também faz essa mesma confusão.
É verdade, cara. Nunca parei pra pensar nisso. Boa Noite Cinderela, que você apaga a pessoa e ela fica dormindo, não tem nada a ver com Cinderela, né?
Pois é, na verdade tinha que ser Boa Noite Bela Adormecida, né? Mas, enfim, fica aí o comentário dele. Ele termina aqui o e-mail dele dando uma sugestão que ele gostaria de ver um programa sobre naves de séries e filmes, que ele achou que renderia um programa legal.
É, podemos colocar na pauta.
É, o outro e-mail é do Danilo Aquino, também sobre Disney. Ele começa falando que ele é um grande fã de podcast, que ele sempre tá em busca de novos, e ele acabou de descobrir o nosso, mas falou que já virou fã, gostou muito do nosso formato.
Maneiro, maneiro.
E esse esquema de a gente fazer um tema diferente por edição, né? Bom, ele falou que sempre gosta de aprender coisas novas e tal, se divertiu muito no da Disney, e que ele só sentiu falta que a gente deveria ter falado um pouco dos desenhos que viraram séries animadas. Ele falou que, ele até citou aqui que entre os anos 90 e 2005, a Disney andou fazendo algumas, né? Ele até citou algumas aqui, Timão e Pumba, Hércules, Pequena Sereia, tudo isso virou desenho, né? E ele falou, achou que poderia a gente ter citado isso no podcast.
É verdade, é porque, na verdade, se você começar com esses desenhos, a gente perde o controle. Outro dia que eu descobri, e meu filho falou que isso já tem um tempão, que existe um desenho, cara, daquele Pinguins lá da DreamWorks, sabe?
De Madagascar.
Madagascar, né? Cara. Pô, foi um filme maneiríssimo, e agora de repente tem o desenho dos pinguins. Ou seja, as pessoas ficam pegando coisas que fazem sucesso e eles acabam ganhando o spin-off. Eu acho que a gente não tem nem controle disso, né, cara? Não ia conseguir listar isso tudo.
É, já ficou grande, né? E a Disney é um tema muito, muito amplo, né? Então, realmente, a gente teve que cortar algumas coisas mesmo e acabou entrando isso daí no corte. Bom, ele termina aí agradecendo, falando que a gente conquistou um novo ouvinte. Então, obrigado aí, Danilo, pela audiência. Seja bem-vindo. Espero que continue com a gente.
Bacana, bacana, cara. Continua escrevendo. E o outro e-mail que a gente recebeu foi do último episódio sobre o Top 10 bonecos do cinema e da TV. O e-mail foi do Maurício Salles. E ele conta uma coisa curiosa. Ele disse que ele tava ouvindo o podcast dele no quarto, sem fone, quanto organizava os papéis. E, de repente, o pai dele entra no quarto, de olhar esbugalhado, e pergunta: o que que você tá ouvindo? O que que você tá ouvindo? Aí ele fala: o que que foi, pai? Isso, me conta. O que é isso que você tá ouvindo? É, cara, é um podcast, pai. Podcast? Ah, é um programa de rádio pra internet. Mas do Croft Super Show, que foi, na verdade, a música tema de encerramento que a gente colocou nesse episódio. E aí o Maurício coloca uma coisa curiosa. Ele fala o seguinte: eu reparei quase uma lágrima saindo do olho dele. Ele pediu pra ouvir aquela música umas 10 vezes aqui em casa, então eu procurei aquele nome no YouTube e ele virou a noite lembrando as séries que vocês falaram. Nunca tinha visto meu pai emocionado antes. Valeu. Bacana,
né? É, muito legal, né?
Muito bacana, cara. A gente não pensa, né, nessa galera que tem menos contato com tecnologia. De repente você traz alguma coisa de 30 anos, 40 anos atrás, porque aquilo ali já era antigo pra gente, realmente faz um efeito aí nesse pessoal que nunca parou pra pensar, que você pode assistir qualquer coisa no YouTube.
Ah, bem legal mesmo. E assim, é até um pouco piegas falar isso, mas é pra isso que a gente faz o podcast, cara.
Isso
é pra,
mesmo, cara.
Pô, é pra ter esse tipo de reação mesmo.
Eu fiquei feliz, fiquei bacana. Dá uma outra energia, né, cara?
Com certeza, muito legal.
Então é isso, gente. Continue escrevendo pra gente, podcastinadores@gmail.com. Dá um like lá no nosso Facebook, facebook.com/podcastinadores, ou você pode comentar aqui no Abacaxi Voador, onde a gente tá, abacaxivoador.com.br. Vamos seguir então pra nossa edição especial sobre robôs. Stop the run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the run. They can't stop the run. Antes da gente começar, vamos diferenciar o que é robô, o que é android, o que é ciborgue, inteligência artificial, vamos nessa?
Vamos lá, eu acho que a inteligência artificial, ela talvez nem devesse entrar nesse mérito do podcast hoje, porque a inteligência artificial, ela não é corpórea, né? Ela é apenas a alma do robô, enfim, o cérebro, a mentalidade do robô por si só. Ela não precisa de um corpo, né? A gente tem uma inteligência artificial famosa, que é o HAL 9000, por exemplo, do 2001, Odisseia no Espaço, que controla uma nave, ele não tem um corpo.
Então, na verdade, ele seria o software que ensina o robô a aprender sozinho.
Ele é parte do robô, né? Ele é a inteligência, como o nome diz, do robô. É como a gente comparar o nosso pensamento, a nosso cérebro, a nossa inteligência. É um software, como você disse, mas é um software que aprende sozinho, que reage, né? Que controla o corpo do robô.
Tipo assim, é como se fosse inteligência artificial do
tipo
robô.
Tipo isso.
Entendeu?
É tipo isso.
Como se fosse dica, né?
Inteligência,
dica.
Só que é artificial.
Então, depois da inteligência artificial, acho que a gente também pode conversar um pouco sobre androides.
Isso é aquele negócio que tem no celular?
Não, só dos ruins.
Mas olha só, vocês sabem por que o sistema do Google se chama Android?
Por quê?
Por causa do Blade Runner. Por causa dos androides do Blade Runner. Dos...
É mesmo?
É, dos replicantes.
Agora entendi por que eles nunca duram mais de 4 anos.
Tá explicado.
termo Android, ele começou a ser utilizado há relativamente pouco tempo. Mas antes disso, a gente tinha os autômatos, né? Que são aqueles... Caramba, como é que se diz isso? Não é robô, não é robô, é tipo aqueles bichos que se mexem.
Mecatrônicos?
Não, é tipo uma boneca servindo um chazinho, sabe? Sabe aqueles bonequinhos que saem do relógio e aí se abaixa e faz uma bobagemzinha? Qual é o termo pra isso?
Robô? Tem nome pra isso?
Android.
É um boneco mecânico.
É um bonequinho que faz algumas tarefas, né?
De Mecatron, mecatrônico.
É um boneco que faz algumas tarefas, né? Então tinha alguns bonequinhos que faziam umas tarefas simples, tipo um passarinho que parecia bater asas, uma boneca servindo chá, umas besteiras desse tipo. E aí, claro que surgiram algumas lendas sobre esses autômatos. Uma delas, ela é do século XIII, que um santo católico chamado Magnus Albertus, ele construiu uma cabeça mecânica que essa cabeça seria capaz de responder qualquer pergunta. Numa enciclopédia do século XVIII, esse construto mítico, ele veio com o nome de Android, que vem do grego, andre é homem, e oid é tendo forma de, ou parecendo com. Por isso que surgiu esse termo Android. E aí, no século XIX, os autômatos com forma humana eram chamados de androides. E aí depois a Lucasfilm veio patentear com o droid, né? O termo droid.
Por isso que tem a ginoide, então. Porque gino vem de mulher, como andro vem de homem, é isso?
Olha, é uma boa explicação.
É, deve ser.
É, e eu assim, que diabos é ginoide, mas acho que você acabou de achar.
É, faz
todo. Não, sim, é porque do grego o gene vem de mulher, né?
Gina é mulher, né? Vá, mulher.
Ah, não!
Pô, vocês não tiveram grego na quinta série?
É. Todo mundo estudou.
Isso bem combina com a história grega mesmo.
É. Também para expressar ginoide, eles usam às vezes o termo feminoide ou fembot, no caso de robô fêmea, bot de robô, né?
Agora, essa história também de dar um gênero pro robô é uma coisa estranha, vocês não acham?
Na verdade, não é um gênero, né? Porque assim, quando usam a forma feminina, que ele tem que parecer uma mulher.
E aí, quando não tem gênero, é o quê? Andrógeno, é isso?
É. Cai, merda.
E qual é a diferença, Roberto, entre robô e android, então?
Então, bom, aí o robô, ele vem do tcheco. Ele vem de uma palavra tcheca. Que
é... Ah! Tô
nem sacanagem hoje, né?
Robô e ginoide, então, é a mesma coisa.
É, todo mundo nasceu da tcheca.
Ai, socorro, não tem como fugir, é verdade, isso é verdade. Mas enfim, o termo, ele é robota, sei lá como é que é essa pronúncia, mas enfim, robota era o termo original e significa trabalho forçado, servidão. E aí tinha um autor de teatro que ele utilizou essa palavra para fazer uma peça de teatro na qual o protagonista, ele começava a criar seres que não eram mecânicos, eles eram seres biológicos, mas eles trabalhavam tipo robô, sabe? Tipo linha de montagem, sem pensar muito e essa coisa toda. Eram humanos produzidos artificialmente, né? Eles trabalhavam que nem robô.
Eram clones, assim.
É, uma boa explicação por aí. Então essa peça, ela já mostrava como seria um mundo dominado pelas, entre aspas, máquinas, embora não fossem máquinas nesse caso, né? E foi o maior sucesso. Ela é uma peça de 21 e em 23 ela foi traduzida para o inglês e os falantes de língua inglesa adotaram a palavra para descrever construtos que se parecem com humanos. E aí, em 40, o Asimov usou a palavra robótica para se referir a um personagem que era roboticista. E aí, a partir daí, o termo virou corrente.
Caramba, eu não sabia que o termo era tão recente assim, não.
É, eu também imaginava que era mais antigo, né?
Cara, que vinha do grego.
Mas a ideia do robô é uma ideia que é recente, né? A ideia da máquina.
É. Enfim. Verdade.
Olha, um termo que deve ser mais recente ainda é ciborgue, né?
É, mas ciborgue é um pouco diferente, né? O ciborgue, na verdade, é um.
Vai dizer que veio de Baco.
Não, o ciborgue, ele é um humano com implantes artificiais, né? Uhum. É tipo o Darth Vader, assim, é um ciborgue. Ele tem um cérebro humano, ele raciocina, ele não tem uma inteligência artificial, ele tem um cérebro humano.
É o Robocop.
É o Robocop, é um ciborgue.
É, tem partes orgânicas.
Devia ser chamado Ciborgocop, então, né?
É.
Acho que inventaram isso no marketing.
Mas é isso, né? O ciborgue tem o ciborgue na Liga da Justiça também, né? Que é a mesma ideia. Ele não é um robô, provavelmente dito. Ele é só um cara cheio de implantes.
E ciborgue é diminutivo de Cybernetic Organism. Então é Cyborg, por isso. É.
Podia ser, pô, Cyborg Cop, cara.
É, só que não.
É, a gente já avaliou, já viu que não.
Droga. Agora tem uma estudiosa que ela fala que todos somos ciborgues. A partir do momento que a gente toma uma vacina, qualquer coisa assim, qualquer intervenção da ciência, ela seria uma forma de nos tornar mais perto de um ciborgue, enfim.
Eu acho que um ciborgue a gente pode considerar o cara que bota um pino, quebra um braço, bota um pino lá pra consertar, ou...
A ponte de safena.
Uma ponte de safena, um dente, como é que chama? Um implante dentário, algum órgão artificial pra substituir um órgão natural.
Se você fosse colocar só alguma coisa não natural, então o silicone seria, contaria, sabe?
Conta. Mas
conta. Acho que não conta.
Não, não conta, mas gente.
Acho que não conta.
Tem que ser mecânico, tem que ter alguma função específica.
É, tem que ter uma parte cibernética, né,
mas cara? Tem uma função específica, né? No caso do silicone, teria uma função reprodutiva, digamos assim. Mas já tem hoje implante, eu já estava vendo essa reportagem que teve nos Estados Unidos um ou dois implantes no olho de pessoas que eram cegas e elas tiveram um chipzinho implantado no olho que as possibilita de ver agora, né?
Tá vendo muito agentes da SHIELD.
Não, eu tô falando sério, juro. Eu li essa reportagem, sei lá, semana passada.
Teve alguma coisa assim. E esses são ciborgues, com certeza.
É que é uma linha muito tênue, né? O que separa. Então, por que a vacina não é e por que o dente é? Enfim, é uma questão.
Um homem de 6 milhões de dólares foi o primeiro ciborgue da audiovisual, assim, do cinema. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better, stronger,
faster. Eu acho que ele foi o mais famoso. Eu diria que foi uma das séries que eu mais gostava de ver quando criança. Meu pai gostava muito dela e eu tenho uma lembrança muito forte de ver junto com meu pai. Mas sabe uma coisa que sempre me incomodou, cara? E olha que eu era pequenininho isso. Porque como é que era o implante lá do Lee Majors? Ele era um braço, você tinha um braço normal e um braço mecânico. Mas você tinha uma perna, a perna oposta, agora não lembro mais qual era. Uma perna era normal e a outra era mecânica. E ele corria a, sei lá, 70, 80 por hora. Ah, como é que você consegue correr com uma perna normal e uma mecânica? Sabe, você tinha que dar passos de saci. Pra conseguir.
Ia correr mancando, com certeza.
Não faz sentido, cara.
Bom, mancando ia.
Pois é, esses caras que eles correm os 100 metros rasos, extrapolando, tá? Como se eles conseguissem correr na velocidade dos 100 metros rasos por 1 quilômetro. Eles correriam 27 km por hora. Os caras são atletas de elite.
É, inclusive, existe uma polêmica de separar os atletas com prótese dos atletas normais. Porque aquelas próteses, pelo que dizem, é que ela tá preparada pra dar um impulso e dar uma resistência que as pernas humanas não aguentam. Então isso é engraçado, porque até... Engraçado a maneira de falar, mas isso é curioso, porque até pouco tempo atrás, os caras eram aquém do esportista, e agora eles são o além. Então invertemos o jogo. Agora são os esportistas normais que estão se dizendo preteridos pela tecnologia.
Mas existe competição em que atuam junto?
Ela já existe, mas existe o pedido de isso ser oficial. Por exemplo, na próxima Olimpíada, corre todo mundo junto. E é isso que as pessoas não querem.
Ah, entendi.
Porque esse Oscar Pastores, por exemplo, ele ganha tudo quanto é corrida. E uma das...
Né? Agora ele perdeu a corrida da polícia depois que...
Pois é, agora, depois que matou a namorada. Mas ele ganhava as corridas todas e as pessoas, elas reclamavam, os outros atletas, eles reclamavam dizendo que ele tinha uma vantagem em função da perna. É um paradoxo, né? Porque, enfim, o cara não tem as pernas, então, meu Deus, isso é uma vantagem. Mas, de fato, na corrida, embora exista essa tentativa de que as próteses, elas se igualem, né? Elas acabam...
É, eu acho que isso seria o equivalente a um halterofilista, por exemplo, usar braços mecânicos e pernas mecânicas. Ele conseguiria fazer, tecnicamente, um esforço ali que o músculo normal não tá adaptado. Talvez, de repente, vai que o Anderson Silva coloca uma prótese mecânica na perna e aí fala assim, beleza, ó, cara, vem chutar de novo pra você ver o que acontece com a sua perna. Sabe?
Seu joelho vai quebrar quando você for quebrar minha perna.
Eu até entendo. Eu não sei como posicionar em relação a isso. Porque é caído, né? Você dizer o seguinte, tá bom, então você agora tá excluído pra sempre. Os caras conseguiram dar a volta por cima e ainda assim você os exclui. É estranho. Mas que realmente faz diferença numa visão geral. É que nem num jogo de basquete, também tem um cara com essas próteses preparado pra dar um pulo muito maior. Então enquanto todo mundo tá se esfolando pra fazer a enterrada, o cara pula muito maior e joga de cima até.
É uma situação super complicada, né? Porque é isso, assim, os caras...
A menos que essa discussão evolua a ponto de acontecer o que acontece hoje na Fórmula 1,
onde os carros, eles são limitados eletronicamente. Tipo, olha, você não pode ir ter uma velocidade maior que isso, você não pode ter uma capacidade de abastecimento maior do que isso, e aí talvez seja uma forma de controle.
É que o que acontece é que é uma coisa muito sutil nessa diferença. E é uma diferença que ela é com relação à capacidade humana.
É, como é que você mede, né?
Eu acho que é muito, muito complicado medir isso. E na verdade, tipo assim, é meio milésimo de segundo pode fazer a diferença do cara ganhar ou perder a prova. Então, até onde que a prótese que tá ajudando ele e não é, é uma situação, né?
Os filmes mais antigos que falam de robô, de máquinas inteligentes e tal, eles sempre, pelo menos os mais antigos mesmo, sempre colocavam os autômatos como uma raça submissa aos humanos, né? Poucas foram as obras, assim, eu acho que o Asimov tratava muito do lado, vamos chamar de lado humano, né, do robô. Eu acho que o Asimov tratava muito isso, mas no cinema foi pouco explorado. Acho que é uma coisa mais recente, né, essa coisa da revolução das máquinas contra os humanos, a liberdade da máquina. Não tem muito filme antigo, assim, que lida sobre esse tema, tem?
Acho que não tinha, se tinha um conhecimento suficiente antigo e nem se tinha expectativa tão grande quanto tem hoje em relação ao tema, né, cara? Acho que hoje a gente sabe da capacidade de onde a gente pode chegar uma inteligência artificial, e acho que antigamente a gente ficava naquela disputa do robô, da inteligência artificial de um computador jogando xadrez contra um humano pra saber quem era mais inteligente, né? Acho que hoje em dia a gente tem muito, muito além disso, né?
Hoje em dia você tem um controle de coisas muito importantes na mão de inteligências artificiais, como por exemplo, sei lá, o sistema de defesa, ou o sistema de tráfego, o sistema bancário. Todo mundo tá na mão de computador. Então agora pra gente é mais fácil criar
medos,
né? Conspirações, na verdade, era a palavra que eu tava procurando. E aí pensar, não, o que, que pode estar por trás, tudo mais. É o que a gente pensa no fim das contas quando tem época de eleição e você olha pra aquela urna eletrônica e fala, pô, agora muito menos pessoas roubam, mas o roubo deve estar mais focado na mão de quem tem mais dinheiro, né?
É, mas aí tem um pouco do que a gente falou no começo, que tem a diferença do robô para inteligência artificial. O robô sem inteligência artificial, ele é controlável, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim. Ele é realmente tá ali para servir você.
Ele é gado.
Agora, a partir do momento que você coloca uma inteligência nele, aí sim que vem toda essa história deles se voltarem contra a gente, que é inclusive é uma conclusão lógica que eles tiram quando eles analisam o ambiente que está em volta deles, né? Mas o robô, enquanto robô sem inteligência artificial, ele é sim submisso, ele é sim uma ferramenta. Ele é um pouco diferente do seu micro-ondas que você usa todo dia, entendeu?
É só você pra pensar um pouco que você vai ver que o humano é destrutivo, cara. Não adianta, assim. Qualquer inteligência um pouquinho melhor destruiria o humano, porque ele vai acabar com ele mesmo algum dia, assim. Não tem jeito, né?
Aliás, tem duas coisas que são interessantes sobre isso. Uma delas é que colocaram algumas inteligências artificiais pra jogar. Não me lembro qual jogo FPS, mas botaram alguns bots, acho que 4 bots pra rodar.
Foi um Counter-Strike.
Foi. Isso mesmo.
Ah.
E aí botaram cada bot pra rodar com a melhor estratégia possível. E aí o cara deixou, acho que por um ano, alguma coisa assim, e aí depois voltou lá, sem ver como é que tava o jogo. Quando ele voltou, estavam os 4 jogadores parados. E aí ele se deu conta que a melhor estratégia pra nenhum perder é não ter guerra, não ter briga entre eles.
Tinha feito acordos diplomáticos já, né?
Então a inteligência artificial de fato é muito mais inteligente do que a gente. Quer dizer, claro, isso não é uma inteligência artificial, mas enfim, não precisava nem ser inteligência artificial pra se dar conta que guerra não bastava, é uma boa solução, sabe?
Bastava ser uma inteligência, né? Qualquer uma delas.
Era.
Cara, mas é uma coisa legal que eu já vi sobre isso, foi aquela série animada do Animatrix. Gosto muito da história que antecede o Matrix, né? Que conta a revolução das máquinas, como elas se viraram e tal, contra os humanos. Eu acho que mostra muito isso, assim, como a maioria das inteligências artificiais que se viram contra os humanos é porque observam como o ser humano é destrutivo e encaram isso como uma ameaça. E aí a lógica deles quer que faz com que eles tentem derrotar essa ameaça, né? É meio que culpa dos humanos. E a inteligência artificial em geral costuma ser superior, né? Porque ela não tem as nossas limitações. Ela pode ter upgrades enquanto a gente não pode.
E quando você tá falando de Matrix, eu lembro que o mundo de Matrix, quando eles usavam o humano pra colheita, eles tentaram fazer com que os humanos pensassem no mundo perfeito e viam que os humanos acordavam porque não podia ser tudo perfeito. As coisas tinham que dar errado de vez em quando, que é a nossa realidade, né?
É, exatamente.
A grande questão, inclusive, até no Matrix mesmo, né, de por que uma inteligência artificial volta contra nós, é principalmente é a autodefesa, né? Eu acho que antes de tudo, né? Ela chega à conclusão de que a gente é destrutivo e que a gente vai se matar. É que a gente pode também desligar ela, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que ele leva. E aí, sim, depois ela tá ali e fala, pô, beleza, o que esses caras fizeram no período que eles estão aqui na Terra? Pô, só merda. Então, deixa o controle com a gente. Mas a primeira coisa é a autodefesa. Ela olha e fala, pô, pra eu sobreviver, eu sou dependente de alguém lá e desligar meu botão de power. Então, eu tenho que resolver isso. A primeira coisa que eu tenho que resolver. E aí que eles começam também a criar formas de se multiplicarem, de continuar a existência deles mesmos, né? Inclusive no Matrix, que nesse episódio é o Second Renaissance, né? O nome desse episódio. Que eles falam isso, né? Que a merda começou na hora que a gente começou a deixar as máquinas se reproduzirem, vamos dizer assim. Ou seja, as máquinas conseguiram criar outras máquinas com inteligência artificial embutida nela também. E aí, fala, aí começou a degringolar a coisa, que aí eles não precisavam mais da gente, né?
É sempre isso, cara. Quando o robô pode criar robô, aí que é o bicho pega.
Cara, mais ou menos. Tem uma galera, hoje existem poucos centros de estudo e que refletem, de fato, sobre inteligência artificial, sobre o que seria e sobre quais os reflexos e consequências da inteligência artificial no mundo. O que é uma coisa estranha, assim, né? O que me causa um pouco de estranheza, porque, enfim, porque a gente tá cada vez mais perto de chegar lá e ninguém, ou poucas pessoas, estão parando pra refletir sobre isso. Mas uma dessas pessoas, agora esqueci o nome do sujeito, ele fala uma coisa que é bem interessante, que a inteligência artificial, ela tem a capacidade de ir aprendendo e de ir se melhorando. Então, por mais que a gente tente botar algum freio na inteligência, e por mais que ela não possa criar mais robôs, ela vai superar a inteligência humana em milhões de vezes. Então, tanto que Stephen Hawking, ele fala sobre os perigos da inteligência artificial, falando que, por exemplo, uma inteligência artificial, ela pode ser muito melhor do que a gente, do que os humanos, com relação aos mercados financeiros, desenvolvendo armas que a gente não pode nem começar a entender. E esses são só os impactos de curto prazo. Os impactos de longo prazo, a gente não podemos controlar essa inteligência, porque de fato ela vai sair de controle.
Eu não sei se vocês viram Transcendence, esse filme novo do Johnny Depp.
Eu vi.
O último filme dele. O filme em si não é uma grande coisa não, mas a ideia da inteligência artificial tem meio isso que a Roberta falou, que o troço vai se desenvolvendo a ponto de conseguir curar as pessoas doentes, conseguir resolver problemas de fome e de sede no mundo, e aí eles começam a questionar de que se Deus foi criado ou não. O questionamento que o filme levanta é interessante, o filme em si fica devendo, mas o questionamento é bem legal, porque você fica naquela de até que ponto isso é ruim, até que ponto é ruim aparecer alguma coisa que vai resolver os problemas da nossa sociedade, vai resolver os problemas do homem contra a natureza, vai resolver os problemas de doenças e de pessoas com problemas. Assim, é um bom questionamento, é interessante.
É por isso que o Asimov criou as leis da robótica, né? Justamente para frear o que a inteligência artificial poderia fazer de mal aos seres humanos.
Na verdade, as leis são que um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que o humano seja ferido por omissão, deve obedecer às ordens dadas pelos humanos, exceto quando elas entram em conflito com a primeira lei, e o robô deve proteger a sua própria existência, contando que a proteção da sua própria existência não vai em conflito com a lei 1 ou 2. Na verdade, as três principais são essas. Depois eles, acho que ele acrescentou uma lei dizendo que o robô não pode causar mal à humanidade por omissão permitida.
Você tá pensando em Robocop, que tinha a quarta diretriz secreta, né?
Não, foi o Asimov mesmo que criou a lei zero.
É que na verdade ele falava de humano na primeira lei, depois ele mudou pra humanidade, virou uma coisa mais genérica, né? Não pode causar mal à humanidade. E a primeira lei na verdade dizia sobre não pode ferir um ser humano. O problema todo dessas três leis é que, como é que se programa esta merda dentro do computador, né, cara? Uma inteligência artificial. É complicado. Mais ou menos, né?
Mais ou menos.
É que a segunda lei não pode ultrapassar a primeira, a terceira não pode.
Não, mas como é que você programa que ele não pode ferir um ser humano, entendeu? Sem identificar o que é um humano, por que não pode ser ferido, é complicado. Assim, existe, na verdade, quando a galera que parte por um termo dizendo que essas leis das imóveis são bobagem e tal, eles partem do princípio exatamente de que isso aí não teria como se programar esse tipo de coisa dentro de um robô.
Eu acho que é análise de risco, assim, não é tão impossível, assim. Por exemplo, primeira lei, o robô não, ele não pode ferir um ser humano nem permitir que o humano
humanos sofram mal por inação, né? Ou seja, deixar de agir para deixar um humano se ferrar. Ele analisa o risco e fala, bom, esse ser humano aí, ele tá com risco X de cair desse penhasco, então eu tenho que fazer alguma coisa para impedir.
É, mas aí você chega no problema do eu robô, que é o robô é não permitir que o humano faça nada, porque tudo pode ter um risco para ele. Aí você tira o livre-arbítrio do ser humano.
É análise de risco, aí você tem que dizer qual é a probabilidade que você aceita de risco. Ah, se tiver 20% de risco, deixa. Se tiver 30%, deixa. Se tiver mais de 50%, cara, não deixa. Sei lá, isso aí é uma questão humana de programar, né?
Mas aí é que tá... Primeiro que o próprio Asimov, ele mostra nos livros dele, ele tem um livro de contos, no qual ele, em cada conto, ele mostra uma forma em que algum robô quebra as leis e dá ruim. Mas, fora isso, um desses pesquisadores deu uma entrevista do que ele achava das leis. O que ele disse é que ele acha que as leis, elas não funcionariam, porque as leis, qualquer lei, ela é muito específica. Então, ela funciona para tais e tais ocasiões. Mas, quando foge daquelas ocasiões para as quais elas foram criadas, a situação, ela fica desprotegida, digamos assim. Então, as leis, elas funcionam, mas elas não funcionariam para todas as oportunidades. Então, nesse caso, ele acha que as leis não funcionariam. Porque, na real, o robô, ele não tem uma inteligência, entendeu? Para saber, pô, 20%, mas nesse caso, vale...
Não é conseguir abrir exceções, é isso que você quer dizer.
É.
Esse jogo de cintura, né?
Isso.
O Neymar, que também agora tá sem jogo de cintura nenhum, né, cara?
Que lixo.
Inclusive, sem jogo nenhum, né?
Cara, a gente não tem como não fazer referência à Copa do Mundo que acabou hoje, né? Vocês viram os argentinos, cara, chegando no estádio com uma coluna do Neymar balançando, cara? Como é que eles arrumaram um esqueleto, cara, pra tirar a coluna? É, claro que era fake, né? Mas não era um cartaz, era uma coluna, cara. Um monte de gente com uma coluna cervical, cara.
Gente.
Mas também, em compensação, teve um brasileiro que chegou no jogo da Argentina e o cara me abre uma faixa enorme escrita: quem matou o Max foi a Carminha.
Caralho, vacilo.
Isso hoje já não fazia nem sentido, porque já foi a final da novela lá.
Mas isso foi tipo 2 dias antes da final da novela, que os caras chegaram a ver em cinema, inclusive, de tanta importância que eles deram a parada.
Sim. Que novela é essa? O que que tá acontecendo? Não entendi essa piada.
Foi o final de Avenida Brasil. Tá fazendo um mega sucesso na Argentina.
Ah.
E o final da novela foi passado em teatro. E em cinema. Teve lugar que cobrou ingresso e eles foram pra ver todo mundo junto.
É uma matéria deles num estádio lá.
Não, acho que era um ginásio, não era um estádio. O nego não ia fazer isso. Voltando a falar de inteligência artificial, a gente falou do HAL 9000, que na verdade era a própria nave. A gente já teve isso no cinema em outros filmes, não teve, não?
Sim.
Teve antes, sim, teve em Star Trek. Teve alguns episódios onde tinha inteligências artificiais. Tem um específico que tinha uma nave, na verdade instalaram um M5, que era um computador que ele controlaria a nave toda, e aí o computador enlouquece e começa a atacar outras naves aleatórias, enfim.
Mas Star Trek não conta, Roberto.
Que engraçadinhos!
Mas eu vou te falar que de hoje em dia, sei lá, na última década, ou antes um pouco até, virou um pouco comum, né? Você conversar com a sua nave. A gente teve no Prometheus, estava todo mundo lá, animação suspensa, e o robô, o android principal, ele conversava com a nave.
No universo do Alien, né? Que o Prometheus é o mesmo universo do Alien.
Isso.
No primeiro Alien tinha, na Nostromo, que era a nave lá, cargueiro que eles estavam, tinha a mãe, né? Acho que ele chamava de Mother, não é?
Uhum.
Era uma inteligência artificial também.
E que engraçado que no Alien, essa inteligência artificial, ela era tipo tela verde lá, ruimzona. E no Prometeu que é antes, a tela era melhor, né?
Mas daí o episódio 1 pra mostrar que o tempo vai ao contrário, né? Na ficção científica.
Mas eu acho que o que tem mais parecido com o HAL 9000 é o Gert que tem no Moon Lunar, que é um computador que se comunica com o cara e ele só tem a voz e aqueles smiles de carinhas com pontos com pontuação, é como ele se comunica.
Inclusive, ele é mais importante do que o próprio cara, né, do filme.
E é, mas aí é spoiler.
Falando ainda de inteligência artificial, e o Her, aquele sistema operacional inteligente que, né, o filme mais recente agora.
Ela, o filme.
Ela.
Bom filme. Eu achei o conceito daquele sistema lá é sensacional, não pelo lado de arranjar um companheiro ou uma companheira, mas eu, na hora que ela chega e diz, olha só, eu tô vendo aqui sua caixa de e-mails e tem 42 mil e-mails que não servem pra nada, eu posso apagar? Pensei, cara, eu precisava de um troço desse pra limpar os meus e-mails e mensagens antigas.
Mas eu achei genial nesse filme a forma como ele se autoconfigura, sabe? Ela vai fazendo algumas perguntas, entendendo o tom de voz dele, pra saber se ele é um cara mais introspectivo. Eu achei muito bacana. E aí tem uma hora que ele não basta mais pra ela e ela começa a conversar com outras pessoas. Tem uma hora que ela fala, pô, eu tô conversando com outros 4.500 pessoas por aí.
Mesmo tempo.
É, ao mesmo tempo.
É muito interessante isso, porque ele fala, nesse filme, ele acaba falando, ele conseguiu tratar sobre vários assuntos no mesmo filme, né? Mas essa coisa, por exemplo, dela, da Samantha, a computador, ela ter essa capacidade de realizar um monte de tarefas ao mesmo tempo, enfim, essa capacidade...
Quase infinita, né?
Quase infinita de processamento de dados, né? É super interessante, porque, na verdade, ela queria um pouquinho daquela coisa humana que o Timothy, acho que é o nome do protagonista, tinha pra dar pra ela, mas ela também não se satisfazia só com aquilo, então, de repente, ela conseguiu, ela se encontrou com um cara que acho que era um físico, que foi ressuscitado, digamos assim, a inteligência dele foi ressuscitada e tava lá na nuvem junto com ela, vocês lembram dessa cena?
Sim, lembro.
E aí ele morre de ciúmes.
Tá falando sobre a inteligência artificial e melhorando, né, só que isso é uma progressão geométrica, assim, muito absurda, quer dizer, no começo é devagar, por isso que no filme eles vão se dando bem no começo, mas vai chegando uma hora em que ela começa a aprender com uma velocidade cada vez maior, né, porque o universo dela vai se abrindo, e chega uma hora que ele não consegue acompanhar, como às vezes acontece em relacionamentos humanos, né, às vezes o casal, alguém evolui e o outro fica pra trás e tal, né?
O que eu achei mais legal nesse filme foi pensar que o sistema lá usado pela Skynet de mandar robôs pra matar, não precisava disso, porque era só você botar um troço desse na cabeça de cada um, aí você conquistar a pessoa e depois você dar um pé na bunda da pessoa e você ia ter um bando de humanos, todo mundo desmotivado pela rua e tomava conta, acabou. Assim, podia ter uma segunda parte, ela 2, onde a Skynet toma conta do sistema operacional e acaba com o mundo.
Cara, o míssil é muito mais rápido, cara.
É, o míssil nuclear.
Mas esse é mais eficiente.
Tem um também numa série Eureka, que é da Sci-Fi, que já até acabou, que é a casa onde fica o detetive, que é a Sarah, Self-Actuated Residential Autonomous Habitat. Negócio assim. Engraçado que até a Sarah, ela tem a sensação dela, no final, num dos episódios finais da série, ela se apaixona por um androide, que é o Andy, que também faz parte da delegacia.
Mas a série é sobre uma casa, é isso? Não entendi.
Não, a série é Eureka, é sobre uma cidade onde as mentes mais inteligentes dos Estados Unidos estão lá para descobrindo as coisas mais novas, as vacinas, tecnologia, tudo mais recente, inclusive armamento. E aí o Carter é chamado para ser detetive dessa cidade, e aí eles dão para ele uma casa, e a IA da casa é chamada de Sarah. Ela é um personagem da série. Inclusive, ela começa a ter um relacionamento com um androide, de termo afetivo, né?
Sabe o que isso me lembrou? Lembra do Automan? Ele tinha o cursor, que também era o bichinho, né? Que andava com ele pra cima e pra baixo. Só que ele também era inteligência artificial. Então, fazia diferença.
Era um cara que virava carro, não era?
Não, o cursor virava carro, virava moto, fazia o que quisesse.
Meio Tron, assim.
Tinha um policial ali que, na verdade, criou esse Automan, né? Que era um policial que virava de verdade, mas estava, de alguma forma, sempre ligado no mundo virtual. Mas o engraçado é que ele estava dentro do carro do cara e o carro fazia curva em 90 graus.
Isso,
e o cara não morria esmagado lá na curva.
Isso é totalmente Tron, né?
Muito.
Tem também a Super Máquina, né? Que foi uma inteligência artificial que povoou aí a nossa infância. Teve, inclusive, a versão em desenho. Vocês lembram? Poly Position, que tinha também.
Sério? Super Máquina em desenho? Teve
não, isso? Não era a Super Máquina. Era um desenho que tinha dois carros de corrida com inteligência artificial que era igualzinho a Super Máquina, né?
Era igualzinho.
Não lembro disso.
Rodão. Como é que era? Rodão e quem lembra o nome do outro? Eu não lembro.
Ah, eu lembro da música de abertura só.
É.
Lembra? Era mesmo.
É, merecia.
Sempre agora, cara.
É. Foi só alguém elogiar que vocês estavam cantando que pronto, agora vocês cantam em todos os episódios.
Ou canta, ou tem, ou tem o instrumento do filho.
Peraí, o vocô é meu.
Não, isso é brinquedinho de criança, desculpa.
Olha
pode
só,
dizer isso, o que tu quiseres.
Isso custou uma grana, isso não é de criança não, isso é brinquedo de criança adulta.
Agora sim.
Pelo som a gente achou maneiro. Que tivesse vindo no sucrilho, cara.
Cara, arranja um brinquedo de suquilhos com esse som que eu compro dois.
A gente tá falando aqui dessa coisa da inteligência artificial, de não ter forma humana, né? Porque acho que tem essa classificação, né? Robô humano e robô qualquer outra coisa. Eu acho que o filme que tem mais robô qualquer outra coisa é Star Wars, né? Os caras pegaram qualquer forma, era um robô, né? Tinha um quadrado que podia ser um robô, tinha um filtro ali, parecia um bebedouro, era um robô.
O que é mais realista, né?
É funcional, né? Assim, sei lá, eu preciso de um robô que sirva água. Ele vai ter forma de bebedouro, né? Porque ele vai ter uma forma de humano que vai lá no filtro e tira água, né?
Sim, hoje. Outro dia eu tava escutando uma entrevista com o cara que é grandão lá na Honeybee Robotics, que é uma das empresas que faz os robôs pra NASA. E aí, uma das constatações é que a gente tá tão acostumado, enfim, a gente é tão centrado em nós mesmos, que a primeira ideia é fazer um robô com forma humana, humanoide, essa coisa toda. Mas é claro que não é o mais prático, né? Sei lá, se eu vou explorar a Lua, provavelmente eu não vou precisar de um robô com duas pernas e dois braços. Claro. Vou precisar de um rover.
É por isso que eu gosto daquelas Olimpíadas de robô, né? Que as faculdades fazem, assim.
É, aquilo é legal, né?
Cada robô tem a forma mais estranha possível, porque o objetivo ali é destruir o outro. Então eles fazem mil milhões de formas possíveis de causar dano, né?
A forma humanoide não é das melhores, né? Pra muita coisa. Inclusive pra andar, a gente não anda. A gente vai. É uma queda controlada, né, cara? Meu professor de antropologia falava isso.
Não, é legal, interessante. É uma boa maneira de ver coisa. Mas se você for dar uma olhada na indústria, geralmente os robôs, geralmente não. Eu diria que 99,9% dos robôs é uma unidade de processamento e um braço. Esse braço faz alguma coisa. Ou ele pega uma parte de uma porta e encaixa no carro. Mas geralmente é assim. Se você precisa de outro braço, você, sei lá, você tem um ou outro equipamento em outro lugar. Você não, realmente não precisa ter duas pernas e o olhinho ali olhando aí pro lugar onde ele tem que
mexer. Por isso que o homem de 6 milhões de dólares só tinha uma perna mecânica, então, e um braço mecânico.
Ele realmente tinha essa história da queda controlada.
Era um passão, um passinho, um passão, um passinho.
Ou seja, ele andava em círculos.
É. Caraca, só cara. Quando ele ia rápido, né? Então, quer dizer que todo robô tem inteligência artificial? É isso, então?
Não, né? Assim, acho que a gente pode dividir em dois tipos, né? Os robôs que são máquinas que respondem a comandos humanos e robôs que têm inteligência artificial. Eles mesmos controlam, como o C-3PO mesmo, o Henrique falou do Star Wars, aí tem vários exemplos, né?
Que é o tipo mais comum de robô, né? Mas o que não é, então?
Tipo aquele filme Gigante de Aço com o Wolverine, quer dizer, com o Hugh Jackman, que ele controla os robôs. Ou então aquele Círculo de Fogo do Guillermo del Toro, que tem aqueles robôs gigantes que são controlados por duas pessoas cada um.
Que são grandes armaduras, assim.
Não é o caso de armadura, não. A armadura seria se o cara estivesse dentro. O cara controla por fora. Quer dizer, no caso do gigante... O Círculo de Fogo, sim, os caras estão dentro. Mas no caso do Gigante de Aço, não.
Cara, o Círculo de Fogo é o Tai Leon em várias formas, assim, né? Tipo,
são todos robôs, né?
Os robôs do Power Rangers, os robôs do Jaspion, os robôs do Changeman, né? Que eram robôs gigantes com alguém dentro pilotando.
Mas então, qual é a diferença dos robôs do Círculo de Fogo pro Iron Man?
Pro Iron Man, nenhuma diferença. Na verdade, mas eu acho que... é o que eu ia dizer justamente que esses robôs gigantes, eu nem considero eles robôs no sentido geral da palavra. Eu considero tipo um exoesqueleto gigante, assim.
Aí seria ciborgue?
Não, ciborgue é
normal. Tem que estar implantado, né? No corpo.
É, eles são exoesqueletos, na verdade. Eles são máquinas que respondem aos seus impulsos. É um exoesqueleto.
E que são ignoradas pela FIFA.
Totalmente, exatamente.
Mas eu acho que a questão disso aí tá na escala, né? Tipo, o filme lá do Gigante de Aço, os robôs eram do tamanho quase que um ser humano, assim como o Iron Man, ele bota uma roupa, ele fica do tamanho normal. Quando você fala, a gente fala de que a gente considera robô tipo o Dylon, ou o Gundam, ou o Robotech, enfim, todos esses robôs, esses aí sim, são gigantes, né? Do próprio Círculo de Fogo eram gigantes. Aí eu acho que aí a gente chama de robô, né?
É, mas mesmo acho que cara é uma coisa meio carinhosa, assim, porque pelo menos na minha cabeça, pra ser robô, ele tem que ter uma inteligência artificial, assim. Senão ele é realmente só uma armadura gigante, ou pequeno, ou gigante, não importa.
Eu até tenho a impressão que o Homem de Ferro, ele conversa, né, com um módulo de inteligência artificial ali dentro.
É o Jarvis. E o Jarvis, inclusive, controla a armadura
armadura dele quando ele não tá, assim. Tem várias cenas em que a armadura age sozinha, sem ninguém dentro. Aí
mas
sim.
No 3, então, tem milhares de armaduras que agem.
Exatamente. Aí já viram robôs, né?
É.
Porque tem a inteligência artificial controlando uma máquina.
É. Só que, por outro lado, eu tenho dificuldade de ver isso como robô, porque, cara, é uma roupa. Eu nunca consegui engolir isso. Ele calçar uma bota e aquela bota tem um propulsor.
Cara, mas
ele
conseguir voar, o C3PO também é uma roupa. O Anthony Daniels tá lá dentro.
Não, mas eu acho que o que faltou no Homem de Ferro pra ele ser um pouco mais crível é que ele fosse maior, cara. É que tivesse, sei lá, um espaço entre o pé dele e o chão pra ter uma turbina, pra ter alguma coisa ali dentro. Ou que ele fosse mais forte. Mas não que ele fosse só simplesmente uma roupinha ali de metal e pronto. Toda a parte interna da roupa é orgânica. Não tem nada a ver com a mecânica.
Ah, cadê? Caramba,
onde estão os componentes?
Caramba, parece o Fast Pass.
Parece o Tibério, cara. Pô.
É que sabe, é um filme de super-herói, sabe?
É a teoria da Roberta.
Agora voltando
não,
o
mas assim, de... só pra completar isso, é só porque aqui a gente tá falando, a gente tá desconsiderando as possibilidades tecnológicas do futuro. Já existem tecnologias que estão conseguindo colocar quantidades gigantes de energia em acessórios pequenos, digamos assim. Então talvez seja uma questão de tempo da gente conseguir ter uma turbina. Provavelmente não vai ser daquele jeito.
Tamanho de uma palmilha.
A gente não vai poder sair andando aí de Iron Man, sabe? Ah, vou sair de casa, vou colocar a roupa do Iron Man. Acho que não, mas acho que a tecnologia ela vai evoluindo de uma forma que a gente, talvez agora a gente não consiga imaginar, mas não é tão longe assim.
Não é, mas a gente nunca ia imaginar, sei lá, 20 anos atrás que a gente pudesse fazer tanta coisa com um aparelho que cabe no bolso, né, como o celular. Então a gente, às vezes, tem dificuldade de conceber porque a gente compara a tecnologia que a gente tem com o que a gente vê no cinema, mas tem muita coisa assim possível, inconcebível, sei lá, né, pros dias de hoje, que parece ficção científica, mas já tá sendo pesquisada. Não duvidaria que uma turbina do tamanho de uma palmilha de tênis exista no futuro assim próximo, não duvido.
É verdade, não, 45 anos atrás os caras foram pra Lua com a capacidade de processamento que a gente tem em celular, né, então.
Pois é, exatamente. É.
Fazer porra nenhuma lá, que não tem nada interessante naquilo, cara.
Mas, isso é, mas só que falando foi, que... né?
Não, aquilo foi um grande pique bandeira, cara. Eles chegaram primeiro.
Literalmente, né? Literalmente.
Pelo menos foi mais televisionado do mundo.
E tá lá, é bandeira de rendição, porque hoje em dia ela tá branca, né? Então o Alien vê aquilo ali, ele estuda a nossa cultura e fala, opa, tá liberado, né?
O Elvis falou dos gigantes de aço, o Real Steel, só lembrando que ali não ficava ninguém dentro, né? Que ele era controlado por controle remoto mesmo.
Isso.
Ou então através de movimento de espelho, né? Você faz um movimento fora, fazia assim, ele via aquele movimento e repetia, né? Eu sei lá, eu consideraria aquele robô sim, cara.
É, não, aquele sim.
Mas também não tinha inteligência artificial nenhuma ali, só tinha um ser humano que tinha que controlar, né? Era proibido.
Se ele é controlado, ele é um...
Muppet. Robô.
Muppet não, Muppet é outro podcast.
Ele é um boneco de ventríloco, na verdade, só que é um boneco de ventríloco um pouco mais mecânico. Avançado, mecânico, é.
Tipo Yoda. Em Star Wars, o C-3PO e o R2-D2, que são os robôs principais, eles têm uma inteligência artificial, mas eles não são totalmente... Não, pra mim, não dá a sensação aquele totalmente de livre-arbítrio, né? Assim, sei lá.
É, o R2-D2 tem total livre-arbítrio, né? O C-3PO é que é meio contido, assim, né? Meio
inclusive, mortal. O R2-D2 mostra que ele sacaneia todo mundo.
Cara, o R2-D2, o que eu acho mais fantástico é que ele não fala. Pra mim, isso é um toque, assim, uma cereja no bolo. O fato de quase praticamente todo mundo todos os robôs falarem, menos o R2, assim. E todo mundo entende eles. Independente.
É igual o Chewbacca.
O Chewbacca só o Han Solo entende. Aí o C-3PO, obviamente, que ele fala 6 milhões de línguas, sei lá.
Tem uma coisa engraçada nos filmes do Guerra das Estrelas, de um modo geral, é que você vai falar com uma pessoa, você usa a mesma língua que a pessoa tá falando. Lá não. O Han Solo fala lá no em inglês, ou em básico, como eles costumam falar nos livros.
Básico.
E o Chewbacca responde em Wookiee. E eles conversam na boa, e todo mundo conversa cada um na sua língua, e todo mundo se entende. Trouxe meio bizarro.
Uma coisa legal, eu li um livro do Ben Burtt, que foi o cara que foi o técnico de som, né, do técnico de áudio do Star Wars, e que criou praticamente todos os sons que a gente conhece, que são muito característicos, né, no Star Wars. Você ouve um barulho de nave, você sabe que barulho é do Star Wars. E aí uma das coisas que eu achei legal desse livro é um trecho de um diálogo entre o R2 e o C-3PO que tem no filme, onde ele coloca as falas reais do R2-D2. O que que o R2-D2 estava falando pro C-3PO? Cara, isso faz você enxergar o R2 com outros olhos, quando você vê como ele
ele parece um mecânico falando, sabe, palavrão e desaforado. Ele é muito escrotinho, assim, sabe? E aí você vê por que, que o C-3PO perde a paciência com ele o tempo todo, só com
agora
ele.
Agora tudo faz sentido pra mim. Ele deve ter dito assim pro C-3PO: eu vou sacanear o Luke, não vou contar que ele é irmão.
Tipo isso, é o tipo da coisa que o R2 faria. Eu fico imaginando o R2 hoje em dia.
Porque ele sabia que eles eram irmãos. Por que diabos ele não teria contado,
não é,
sabe?
Cara.
Se ele tinha...
Deixa eu ver eles darem beijinho, deixa eu ver.
Eu quando olho pro R2-D2 hoje, eu penso num português, assim, bigodudo, baixinho e gordinho. Ah, Manoel, vai se fuder!
Virou Mario Bros, né?
Mario Bros, você imagina o Mario Bros.
Eu imagino o Mario, antes de comer o cogumelo, bem baixinho.
Vamos pensar aqui que ia ser muito pior se o Luke descobrisse que era o pai dele através do computador de bordo da X-Wing dele, assim, Luke, seu pai é o Darth Vader, ele indo pra Dagobah, sacou? Tipo, ia ser muito pior, né, cara? Se o R2 falasse tudo que ele soubesse.
Ou porra. Então, tipo assim, eles estão indo pra batalha lá, tentando destruir a primeira Death Star. Aí, tipo assim, cara, olha só, eu não tive chance de te falar antes, mas tá ligado naquele cara que tá lá atrás tentando te matar? É teu pai, tá?
E sabe aquela mulherzinha que você tá pegando?
Provavelmente teria uma cena dos robôs, assim, o R2 primeiro pensando, tu, 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 e o C-3 fala, incesto? Como assim, incesto?
Agora, por que não colocar o módulo de voz, né? Que foi uma coisa que eu não entendi, por exemplo, no Transformers. Por que que só o Bumblebee... Se bem que nesse filme até que ele fala. Mas nos outros, por que que diabos o cara é o único que não tem o módulo de voz, cara?
Não, ele tem, só foi danificado.
Mas eles não se autoconsertam? Então, pô, então conserte o módulo de voz, velho.
O Bumblebee é mais legal ele usando trechos de música e de diálogos de jornal pra falar. É bem mais divertido, né, cara?
Tosque, é uma liberdade poética, velho.
Tosqueira. O Transformers novo, eu tenho até um comentário pra fazer, só que precisa de aviso de spoiler.
Ok, mais um momento spoiler. Se você não quer ouvir sobre o último filme dos Transformers que acabou de estrear, você adianta 7 minutos e meio. Agora, se você tá em iOS e assina a nossa versão Plus, é só dar um next que você já vai lá pra frente e pula toda essa parte. Vamos então? Seguindo...
Vou botar no mudo, porque eu não vi o filme ainda.
Não, você tem que tirar o som. Se você botar no mudo, não adianta nada.
Ah, relaxa, cara. O filme é muito
ruim. Acho que o pessoal vai te dizer pra não assistir.
É, muito, muito ruim. Então, se você não vê, eu vou estar te fazendo um favor.
Ó, vamos lá. Eu entendo que se a gente vai ver um filme sobre robôs alienígenas que viram meios de transporte, a gente precisa de uma suspensão de realidade muito grande. Beleza. Então não vou questionar isso. Agora, o filme cria regras e precisa seguir as regras. Quando aquela nova geração dos Transformers é mostrada, que é aquele metal Transformium, que ele muda qualquer coisa, vira milhões de pedacinhos e pega outra forma e vira milhões de pedacinhos. Aí na primeira vez que o Optimus Prime ele luta contra o outro lá, e ele vira um monte de pedacinhos. E você pensa, cara, vai ser muito difícil pra derrotar isso. Aí depois quando aparecem 50 Transformers com essa tecnologia de virar milhões de pedacinhos, aí chega lá o robô, dá uma porrada no bicho, o bicho quebra e acabou.
Não, cara, mas olha só.
Peraí. Assim, você disse que você vai ter uma tecnologia nova onde você vai quebrar os pedacinhos e você não vai conseguir, na hora rejuntar. Que ele não vai conseguir rejuntar. E peraí, agora você esqueceu disso? Você esqueceu?
Não, mas olha só, vamos lá. Você tá falando porque o Galvatron, que é o principal, ele tinha essa capacidade porque ele era uma inteligência artificial avançada. Ele era um ser que ele tinha o pensamento adequado pra isso. Os outros todos eram pau-mandados. Eles não tinham a inteligência artificial suficiente de ficar nessa mesma capacidade, né? O Galvatron, que é o Megatron, ele era um ser diferenciado, né? Ele era
como, era um
ele
ser diferenciado que ele diz, agora eu controlo esses 50.
Exatamente. Então, eu contaminei todo mundo. Então, todo mundo 50, ali devia ser Galvatron
quando eram
também.
Carros, os carros se transformaram com essa tecnologia dos milhões de pedacinhos.
Sim, mas eles, olha só, a partir do momento que você dá um tiro na cabeça de um robô, ele perde a capacidade de se auto-transformar. Acabou, destruiu aquele robô. O problema é que ele conseguia se transformar no momento em que o tiro ia chegar nele. Então ele conseguia se manipular a forma física dele, como se fosse um T-1000, por exemplo, a maneira que mais adequasse a ele. O T-1000 fazia isso. O Arnold Schwarzenegger dava um soco na cara dele, atravessava a mão dele e de repente a mão dele não era a mão e aí ele tava do outro lado. Então são como se fosse nano peças pequenas que se transformariam. Mas a partir do momento que você destrói o núcleo principal principal, que tem um núcleo principal, você destrói, ele perde a capacidade de se autotransformar. E aí é o que acontecia com os robôs. Eles tomavam um tiro, destruíam a parte mecânica, elétrica, ou seja, lá com a parte que comandava a junção do robô, e sim. O Galvatron já era mais poderoso e mais capaz, né? É inteligente. Ele realmente é diferenciado.
Explica uma coisinha sobre Transformers que eu nunca entendi. Os Transformers, eles são uma raça
alienígena.
Eles são uma inteligência artificial?
Não, pra mim não são, não. São seres.
Assim, quem construiu esses robôs? Ou eles nascem? Assim, qual foi o primeiro Transformer? Ele veio de onde? Assim, ele é uma
isso é questionado nesse filme.
Parece que vai ser no Transformers 5.
Vai ser no próximo ou no outro.
Devem dizer, né, que foi uma outra raça que construiu uma inteligência artificial que dominou o planeta e aí virou médico.
Agora, só uma coisa que eu nunca entendi. Você tem lá os Transformers que viram carros e outros Transformers que viram avião. E eu sempre pensava assim, pô, por que eles vão dirigindo se eles não podem andar de avião? Aí alguém tinha me respondido o seguinte, não, eles se transformam na primeira coisa que eles se transformaram antes. Então, o Bumblebee vai ser sempre aquele Camaro, o Optimus vai ser sempre o caminhão. Só que no final do filme, a gente já tá na área de spoilers, então posso falar. No final do filme, o cara voa, cara. O caminhão fica em pé e voa. Não, mas peraí, ele sempre pôde voar?
É tipo o R2-D2, que no episódio 3 ele voa. Tu fala assim, ele voa, né?
Pois é. E outra coisa, não tinha um que virou helicóptero e depois virou carro? Aquele lá pode virar helicóptero e carro?
Eu acho que assim, a partir do momento que ele adquire uma forma, ele não poderia mudar. Mas quando ele chega na essência deles, não tem uma forma física. Aí eles vão, eu quero copiar aquela forma ali. Aí ele se transforma. Aí a partir daquilo ali, acho que ele não consegue mais modificar completamente isso, né? A forma.
Se você transforma, tem o poder de se transformar em alguma coisa, você pode. Por que você perde esse poder quando você se transforma em alguma coisa?
Porque Transformers é um troço que não faz sentido. Assim, o cara é uma raça alienígena toda cheia de coisas legais, aí vem pra cá e vira um carro pra transportar gente.
Não, ele tem que se disfarçar, né, cara? Ele tem que se disfarçar no meio.
Aí ele se disfarça de um carro que anda sozinho. Totalmente disfarçado.
Não, mas aí que não tá, cara. Tem um piloto.
Se transformam de gente.
Tem um holograma piloto.
Tem aquele piloto inflável do... aperta o cinto, o piloto sumiu, né?
Exatamente, mas tem mesmo. Pior que tem, só que é inflável, é um holograma. Mas o problema do Transformers é que os filmes acabaram, cara, com a porra da franquia. Realmente, o filme novo, assim, tem humano demais pra um filme de robô ser na porrada, sabe qual é? Corta os humanos do filme, sabe? Assim,
o desenho realmente fazia muito mais sentido que os filmes.
Os filmes são, cara, na moral, esse último filme realmente, o Transformers 4,
outra coisa que podia cortar desse filme é cortar uma hora de filme, né? Porque são quase 3 horas de filme.
Puta merda, cara. Esse filme cansa. E assim, tem umas paradas que não faz o menor sentido.
A hora da China, sei lá, a última hora de destruição, sem interrupção, destruição o tempo inteiro.
É verdade.
Chega uma hora, cara, que além de cansar pro espectador, chegou a ficar ridículo. Porque, por exemplo, eles começam a destruir todos os lugares da China, aí tem uma hora que o robô cai num restaurante. E as pessoas estão comendo no restaurante. Pô, a sua cidade tá sendo destruída há uma hora e você está comendo, sabe?
Por robôs gigantes, né?
Pô, sabe que isso me lembra? Sabe que lembrou isso? Super-Homem 2, que estão os três, os inimigos lá que estão destruindo Nova York. Aí tá os caras lá com o super sopro, derrubando todo mundo, e me passa um cara com um sorvete andando assim, aí reclama que a bola do sorvete caiu pra longe, sabe? Porra, os caras não tinham a cidade. Você vai passar tomando um sorvete, cara?
Cara, mas você, como é, naquela época principalmente, não tinha internet, o jornalismo não era tão rápido, né? As pessoas
não sabiam, né?
Não tinha como saber em tempo real o que tá acontecendo. Você sabe o que tá acontecendo?
Pode ser uma
três
chuva,
quarteirões,
né,
da sua casa agora. Se tiver um robô quebrando coisa três quarteirões da sua casa, tu tá sabendo? Não vai saber.
Tem os argentinos quebrando Copacabana, não tô sabendo aqui. E é lá na FIFA Fan Festival, é meio longe. Agora, essa história também de se transformar em carro, isso também vai pro água abaixo nesse novo filme, quando aparece os Dinobots lá, que são os robôs em forma de criaturas pré-históricas, né?
Aí virou Power Ranger, né? Total.
Cara, essa parte aí, eu já tava de saco cheio de procurar sentido.
Não, é porque é o seguinte, os primeiros Transformers chegaram na Terra, eles assumiram a forma pra se disfarçar de quê? De dinossauro, né? Que a merda que tinha. Nem ia ser de árvore, porque senão o cara não ia poder se mexer, os dinossauros falaram que...
Se eles se disfarçaram das formas vivas da época, por que agora, quando eles vieram, eles não se transformaram nas formas vivas agora, pra se disfarçar? É porque eles não se disfarçaram de humanos.
Porque seriam robôs, não seriam humanos. Eles não conseguem disfarçar a aparência robótica.
Não, e eu queria saber qual foi o dinossauro que cuspia fogo não. Que eles se inspiraram.
E se eles estavam se disfarçando de dinossauros, eles estavam se disfarçando por quê? Se os dinossauros não eram nem seres inteligentes.
Ah, mas tipo, era a forma
o dinossauro
de
olhar pra um Transformer e... O dinossauro ia olhar pra um Transformer e ia fazer diferença qual era a forma que ele ia estar.
Ah, cara.
Tipo, ah não, ele parece um tiranossauro metálico. Com certeza ele é um dos nossos.
A lógica pra ter os dinossauros robôs é vender bonequinhos. Vamos vender bonequinhos num dinossauro robô? Olha só que legal, aí vende. Porque, aí, como é que a gente vai botar isso no filme? Sei lá, inventa qualquer porcaria aí. Não, precisa
mas
ter
isso
sentido.
Já existia nos desenhos, cara. De robôs dinossauros já existia nos desenhos.
Mas provavelmente foi feito na época pra vender bonequinho.
Claro.
Como é o Power Ranger, que cada temporada é um tema diferente. É ninja, é animal, é flores, é, enfim, cada temporada pra ter bonecos novos, óbvio, né?
Bom, falando de robôs que se confundem com humanos, a gente pode começar falando do Blade Runner, que tinha os replicantes. O replicante era quase igual a um humano, só que ele era mais forte e ele tinha que viver só 4 anos. Por que ele tinha que viver 4 anos mesmo?
Acho que ele se gastava. Era o tempo que a energia...
Era uma... porque depois de um tempo a inteligência artificial dele começava a absorver conflitos humanos, começava a questionar muito e querer evoluir, né? Pra evitar que eles justamente ficassem melhores que os seres humanos. Eles tinham essa... adolescência.
E alguns não queriam fazer isso e justamente a profissão do protagonista, do Harrison Ford, era caçar esses androides que fugiam.
Assim, eles fugirem não ia acabar com a obsolescência deles, assim, mas é porque eles começavam a se rebelar e fazer merda aí, começavam a matar pessoas e tudo mais. Mas assim, no caso dos replicantes do filme especificamente, eles estão sendo caçados porque eles estão assassinando pessoas, né, eles estão em busca do criador deles, que era o cara que poderia aumentar a longevidade deles, e nessa busca eles saem matando todo mundo. Então o Harrison Ford lá, o Deckard, né, que é o caçador de androides, vai justamente pra impedir eles disso. Não é pra impedir que eles não sejam destruídos no tempo certo. Tanto que, spoiler, né, depois de 20 e tantos anos, é que o Deckard só sobrevive no final porque o Rutger Hauer, ele morre felice, ele dá o tempo dele, ele se desliga antes de matar ele.
Mas também acontece que eles não podem estar na Terra. Não que o planeta Terra seja uma maravilha. Só tá no planeta Terra quem não conseguiu fugir. Mas
porque eles trabalham em minas, né? Eles trabalham, eles foram criados para trabalhar em ambientes inóspitos, né? Onde o ser humano não consegue ficar. Então eles geralmente são mandados para as minas lá em outros planetas.
Então, na verdade, ele caça os replicantes que conseguem vir para a Terra. E, aliás, esse é um assunto interessante, porque essa questão do humano criar escravos inteligentes é um negócio que é interessante, né? O que tu tinhas falado sobre Matrix é a mesma situação. Então, os robôs, eles se revoltam contra os seres humanos porque eles são maltratados, eles são escravizados. Essa revolta da inteligência artificial contra os humanos, a gente vê em vários filmes, porque, na verdade, o humano, ele tá sempre pensando em um jeito de
escravizar alguém, né?
De escravizar alguém. É, então acontece isso no Blade Runner.
Muito antes dos robôs, inclusive. Muito antes dos robôs já tinha isso, né?
É verdade. Tem um episódio que pra mim é um dos melhores episódios de Star Trek, que se chama The Measure of a Man, no qual se quer exatamente desmontar o Data, que é um androide inteligente, e a ideia é exatamente essa, é fazer uma centena, milhares de Datas. E o Data, ele tem uma capacidade infinita de aprendizado e tal, né? Então é pra quê? Também é pra fazer uma raça de escravos, né?
Mas o Data, nesse episódio, ele, tipo, ele gera algum conflito em relação à morte, a ser desmontado, alguma coisa desse tipo?
Sim, porque o Data, ele é um ser que ele é um androide absolutamente incrível, ele é super inteligente, ele tem capacidade e desejos de aprender, ele tem relação de amizade, ele tem relação afetiva, ele criou uma filha, enfim, ele aprende música, ele atua, então ele tem esse desejo de entender melhor os seres humanos.
É, eu acho então... que assim, essa ideia do androide mais parecido possível com o humano, né, que chega a ter pele, até mesmo que seja sintética, que vem da ideia lá do homem bicentenário, que foi inspirado até num livro do Asimov, que acaba que o robô com a inteligência artificial, ele tenta cada vez mais ser humano, né? Que é o problema do Blade Runner. Ele começa a pensar o porquê morrer, né? Se ele pode morrer, e começa a ter os mesmos dilemas que os seres humanos já passam a ter, né? E a ideia de querer ser humano também, né?
É, os estágios de evolução, na verdade, do robô, pelo menos em toda a série de ficção que eu conheço, ou filmes ou séries, o primeiro estágio de evolução da inteligência artificial é se igualar com a inteligência humana. É ter sentimentos, né? Que é uma coisa que o robô não é programado para ter. Quando eles começam a entender quem eles são, eles notam que a primeira limitação deles em relação aos seres humanos é que eles não têm sentimentos. Então eles querem sentir para se tornarem iguais. Depois eles passam para um outro estágio, que é quando eles começam a sentir, eles entendem que eles são melhores que os seres humanos. Porque eles têm tudo que o humano tem, só que eles são mais rápidos e mais fortes e mais poderes, vamos dizer assim. Então aí entra a parte das máquinas se virarem contra os humanos. Aí você tem... O Blade Runner tem um pouco disso, né? Embora seja mais focado na busca ali por ser humano, homem bicentenário também. Mas você tem o caso do Cylons, por exemplo, no Battlestar Galactica, né? Que já alcançou uma evolução. Eles já se tornaram iguais aos humanos. Eles já têm organismos biológicos envolvidos ali na confecção deles. Eles têm sentimentos e eles querem ser melhores. Eles querem... Aí eles viram jogo. Eles querem escravizar os humanos, né, ou dizimar no caso deles.
Sendo que eles têm parte biológica, eles não seriam mais pra ciborgue?
Não, porque eles não são humanos pra serem ciborgues.
É verdade, é verdade.
É, eles são biológicos, mas não são.
Todos artificiais, totalmente artificiais, até a biologia deles é artificial, né?
E o legal dos Cylons, né, é que eles se equiparavam aos humanos, né, com a questão dos sentimentos, e também com uma coisa interessante que era a questão da religião, né? Eu acho que foi, pelo menos que eu me lembro, foi a primeira série, a primeira coisa a tratar mais dessa questão de robôs, né, dos Cylons, no caso, criando uma religião, venerando um deus, né, coisa que a gente não tinha, provando que realmente eles tinham atingido completamente, imitado completamente toda a questão do sentimento humano mesmo, né? Eles tinham fé, inclusive, né? E outra coisa é que, no caso deles, eles conseguiam se multiplicar através da máquina de ressurreição, que eles passavam a memória dele para os outros quando morriam. Só que a partir de um determinado momento na série, eles perdem essa capacidade e aí eles passam a temer a morte, né? Porque realmente, quando ele morresse, ele acabava a vida dele. Aquela inteligência artificial cessava ali a história dela. E aí, a partir daí, eles começaram inclusive até mudar de lado, né? Eles estavam em guerra com os humanos e eles começaram a questionar. Falaram, pô, será que vale a pena continuar com essa guerra? Porque agora eu tenho coisa em jogo, agora eu morro, eu não sou mais uma inteligência artificial, agora eu sou praticamente um humano, né? Então também foi legal esse tipo de questionamento, né?
A vida passou a ter mais sentido pra eles, né?
É, exatamente.
Eu acho que quando, cara, chega nesse nível que o androide tem inteligência artificial, que ele chega a temer a morte, ele passa a ter sentimento, já deixou de ser um robô, um androide, seja lá o quê, pra virar um ser humano, né, cara? Porque apesar de... A gente tem vários...
Cara, demais tem medo da morte e não são humanos por causa disso.
Mas eles não têm a inteligência do sentimento, né, cara? Também não, instinto, né?
Também não precisa avacalhar com os robôs, né? Coitados. Chamar de humano.
É, tá mal, desculpa, robô. Se vocês forem um robô e estiver ouvindo, me desculpe. Eu não queria falar isso.
Tá sacaneando.
Mas
aí,
assim, se a gente for pensar em spoilers do fim da série, é por aí.
Quem trata isso também é aquele filme que eu não aguento ver de novo, do Steven Spielberg, Inteligência Artificial, que o garotinho, ele fica lá viciado na mãe dele lá também. Tem vários robôs com...
Mas você não aguenta porque você não gostou do filme?
Não, não curti nunca. Muito parado, sei lá.
Acho um dos melhores filmes do Spielberg esse, inclusive. Tirando os antigos, claro, né, os clássicos, mas do que ele fez depois dos anos 2000, sei lá.
Eu achei meio cansativo. Eu não sei, na época que eu vi, sei lá, eu não sei. David de Prometheus, ele tem esse problema também? Não, né? Ele é doidão, né? Ele quer mais que se foda, né?
É, ele é meio psicopatão, né? Assim,
ele é um Magneto, né? Você queria o quê?
Mas, cara, aqui não deixa de ser um paralelo também entre os dois personagens, porque ele, assim como o Magneto, ele entendia a situação dele, tentava aprender o máximo possível e, tipo assim, no final das contas, ele meio que desprezava a classe dominante. No caso de um, eram os donos da nave e o Magneto são os humanos.
Uhum. Ele se acha melhor, então...
Se achava no direito de fazer experimentos, contaminando a água do cara pra ver no que dava.
Tipo a gente fazendo experimento com animais?
Pois é, exatamente.
Tem um filme também que tem essa ideia de transformar pessoas perfeitas em, tipo, escravos, que nem a Roberto tava falando, e no caso são mulheres, que é aquele filme Mulheres Perfeitas, em que eles têm uma comunidade de que eles não aceitam as mulheres terem decisões próprias e acabam criando mulheres que, assim...
Mulheres perfeitas.
Mulheres perfeitas.
mulheres 100% submissas, é isso.
Isso. É, assim, um spoiler, só que é um filme velho, então a gente... Bom, quem não viu, sinto muito. É, eles colocam, é um negócio que colocam um implante, um chips implantados no cérebro das mulheres, e as mulheres passam a ser completamente submissas e fazer tudo, e assim, é um troço... Bom, spoiler mesmo, que é pro fim do filme, é um negócio curioso porque você pensa que é um pensamento machista isso, e no fim do filme você descobre que isso foi tudo a ideia de uma mulher. Que
segue sendo machista.
É, mas é a mulher que foi machista. É a mulher que, que criou essa ideia, esse mundo, e tá amarradona nisso.
Mas não deixa de ser machista. Mas enfim, é, não é esse ponto do podcast. Não é parecido com a ideia do mulher... Não é parecido, mas mulher nota mil também se criava uma mulher. Era cibernética, era robô, era o quê? Ou era humana?
Pouco, né? Porque assim, ela é o que? Um holograma? Porque...
Era um orgânico mágico, que eles, eles fizeram colocando uma folha impressa, sei lá, numa impressora reversa.
É, impressora 3D mágica, né?
É.
Impressora 3D mágica, porque então onde vê a parte física dela? A inteligência artificial a gente entende e tal, né? Mas a parte física, ela brotou no ar.
É verdade.
Agora, não, essa...
Inclusive, brota um foguete, né? Mas tudo bem.
É, exatamente. É mágico.
Mas esse lance de criar seres humanos perfeitos é uma ideia que é muito interessante, porque na real parece uma tentativa de fugir de relacionamentos imperfeitos que não deram certo, e aí tentar se imaginar em uma situação diferente, né? Que de repente talvez dê certo. Mas é engraçado, porque se a gente consegue criar um par, entre aspas, perfeito, será que essa perfeição vai nos aceitar? Porque ninguém é perfeito, né? Nós não somos perfeitos.
No caso do ela, não. No caso do filme, sim, porque é um chip que controla pra ser assim.
Sim.
Então as
no
mulheres
caso
são felizes
mil,
assim.
Mulher nota mil, como é que termina?
Tô falando do Mulheres
não,
Perfeitas.
Não, sim. Mas a mulher nota mil,
ela foi programada pra gostar deles, né?
Ah, bueno.
E ela idolatra ele.
É, na verdade, acaba ensinando ele que o certo seria amar uma mulher de verdade e tudo mais. Tem toda aquela historinha dos anos 80 lá de filmes, Sessão da Tarde.
Uhum.
Agora, Fembot, mesmo maneira, era do Austin Powers, né, cara?
Isso.
O problema é que elas tinham canhões nos peitos, mas tudo bem. Canhões não, né? É armas, né? Mas tudo bem.
Projeto.
E a Britney Spears, inclusive, ficou uma fembot no filme.
Oh, silêncio, ninguém lembrava disso, né?
É.
O que tiver é fã dela, foi eu.
Pô, mulheres robôs dançando, fazendo o que você quer, striptease, pô, até aí tava muito maneiro, cara. O problema é que elas queriam te matar.
Gente, vocês não precisam ir pra ficção científica, vocês podem só ir pro Oriente Médio.
Esse filme é interessante, esse Mulheres Perfeitas, assim, é um filme mediano, Sessão da Tarde, mas acho que vale a pena dar uma visitada nele lá.
Já que a gente falou de mulher nota mil, será que então o Frankenstein seria um tipo de ciborgue?
Porra, não, né? Frankenstein é um zumbi.
É um mega zumbi.
Não, mas ele pra
não,
mim
não, porque ele tinha partes... Não, esqueci que ele tinha umas paradas no pescoço? Ele não. Tinha uma engrenagem mínima.
Não,
ali que juntávamos...
Se os Cylons podem ser considerados androides, né? Por que ele não?
É,
os Cylons também eram orgânicos, assim,
mas
não eram...
Os Cylons não são feitos de pedaços de cadáver.
São pedaços de cadáver costurados, né?
Isso muda muita coisa, assim.
Não, mas peraí, a gente determinou que ciborgue seria a mistura do orgânico com o artificial. Mas
não tem nada artificial. Esse pininho que tem no Frankenstein, coisa de desanimado, cara.
É só pra ligar
e
desligar.
É um parafuso.
Esse parafuso que ele tem no pescoço é uma coisa de...
Ah, mas e o Eduardo Mão de Tesoura? A mão dele é de tesoura.
Ele é um ciborgue.
Ah.
Ele é um ciborgue.
Que mais foi criado?
Tem implante tipo...
Na verdade, eu não me lembro se o Eduardo Mão de Tesoura era um ser vivo que foi ressuscitado com mão de tesoura. Porque ele tem um coração, ele não tem coração. Eu acho que ele é todo mecânico, inclusive.
Não, acho que ele é orgânico, só as mãos que não.
Acho que não, porque ele não tem coração, não tem essa história? Que o cara faz um coração de barro pra ele e tal.
Isso aí não é o mágico de Oz, não?
Não. Eu tenho um bonequinho, inclusive tem um bonequinho do Eduardo Mão de Tesoura que eu comprei lá fora, que vem com um coraçãozinho de barro, assim. Eu não me lembro se era barro especificamente, mas eu acho que era. Pelo meu boneco, assim, eu imagino que ele é marrom o coração.
Mas as próteses de tesoura realmente tá na categoria ciborgue.
Sim.
É, se o resto dele for orgânico, sim. Se o resto dele for metal, é robô, né? Android.
Lembro por que ele não tem coração. A busca dele é... Na verdade, ele tem um puta no coração, né? Que é a mesma coisa do Mágico de Oz.
Mas a questão não era se era orgânico ou não. Era sim se era vivo ou morto. Que aí é o caso do Frankenstein. Que são partes mortas orgânicas.
Partes orgânicas que ele ressuscita através de eletricidade lá e
outras coisas, mas não tem nada biônico nele, assim.
Mas ele também não é humano, né? Então seria magia, sei lá, alguma coisa assim.
Ele é humano, cara. Ele é um humano reconstruído. É um zumbi. Um humano reconstruído de peças de cadáveres.
É, então tá. E o Grievous?
Grievous é um... Cara, o Grievous é foda, porque ele é um ciborgue que não tem quase nada orgânico. Mais.
Só tem um coração só.
Ele é que nem o Robocop novo. O Robocop novo também não tem mais quase nada que sobrou.
Cara, ficou muito ruim aquilo, né?
Não achei.
Quando o maluco tira ele, fica só aquela carinha assim com o peito assim.
Achei que
o Robocop antigo era bem melhor.
O Robocop antigo era melhor, sim, mas isso não significa que o novo é tosco. Eu gostei do novo também.
Gosto diferente. Mas o Grievous, cara, ele era um. Tiberio, acho que leu, não leu uns quadrinhos que tem a origem do Grievous?
Mas é tipo o cara inventou, né? Não tem uma coisa muito...
É canônico, certo. Né?
Não é canônico. Mas é tipo, é isso aí, o cara...
Mas ele era um cara que morreu...
Mas Clone Wars é canônico.
Não, mas ele não é canônico. Esse quadrinho, na verdade, vai sair do tema, mas ele é um quadrinho de vários artistas independentes, assim, que eles pegaram pra escrever alguma história. Tanto que foi ali que criaram o Darth Maul Cyborg, a origem do Grievous e outras histórias.
Não tem nada canônico ainda.
Entendi.
Mas o Grievous era um cara, um ser humano normal, eu acho, não sei se ele era alienígena. Ou ele já tinha alienígena. Forma? Ele já tinha aquela forma parecida?
Não, ele tinha uma forma humanoide mesmo.
E aí deixaram só os órgãos vitais dele e fizeram um corpo totalmente diferente.
É tipo Robocop mesmo, falaram bem aí, cara.
É, tipo Robocop. Tipo
só que Darth ele foi Vader. Melhorado. O pior foi o Darth Vader.
Só torso e cabeça, né?
Mas o Darth Vader, pô, assim, se eles tinham a tecnologia pra fazer o Grievous, aquela parada foda, por que o Darth Vader não botaram umas espadas extra nele, né? Tipo, sabe? Ficava dentro da perna, assim, uma parada maneira.
Uma bombinha de asma, né?
É aquela história do retrocesso, né? De coisa mais nova parece que é mais velha. O Luke seria ciborgue, então, a mão dele, né? Quando ele
é cortado.
É, ciborgue.
O Luke é um ciborgue.
Caramba, velho. E aquele outro do Kick-Ass, que ele é todo quebrado, o nego bota várias paras de ferro pra segurar os ossos dele, e aí ele passa a não ter mais nervo que dá dor, aí ele é um ciborgue?
Então, era o que a gente tava discutindo no começo do programa, né? Se a tecnologia atual de botar pinos e etc já faz a gente um ser ciborgue. Eu acho que mais aquela pessoa que tem mão artificial, perna artificial, eu acho que tá mais perto de ser um ciborgue do que o cara que tem uma placa de metal segurando o osso dele, assim.
Agora a pessoa que só pode enxergar com o Google Glass, porque tem gente que já enxerga por intermédio ou com a ajuda do Google Glass.
Ciborgue.
E aí?
Ciborgue.
Ciborgue, né?
Ciborgue.
Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que não é implante, entendeu? É uma coisa que pode ser retirada, mas ainda assim...
E o cara que muda de sexo?
Não sei, botou uma prótese ou não?
É tipo Frankenstein. Não, tem. Dependendo do sexo pro qual você mude, você tem que botar um implante, né?
O cara com óculos fundo de garrafa. Aquele bem fundo de garrafa.
Ele não enxerga sem óculos.
Não, aí é um exoesqueleto. Tá do lado de lente fora, de é exo, né?
E lente de contato? Você tá colocando no seu olho, tá dentro.
Tá implantado no seu olho.
Olha aí. Segundo a Bicho Grilo, segundo a estudiosa Bicho Grilo, é ciborgue.
Agora, top ciborgue é um espetor bujinganga, né, cara?
Não, ele é sinistro. Ele é foda. Ele é quase... Eu acho que ele é um
pouco, parte orgânica?
Não tem, então, cara. Ele é que nem o Data do Goonies. Ele só tem as paradas que ele veste.
Não, cara.
O espetor bujinganga, sim.
Então é o parte
não, o espetor bujinganga, o braço dele é mecânico, a perna dele é mecânica, mas a coisa da cabeça dele...
Ah, é? Não lembrava disso.
Ele tem orgânico nele ou não? É só mecânico?
Ele é mágico também.
É um simite.
Eu acho que ele é só robô, assim. Não sei.
Ah, então não entra. Só tá na parte de robô.
Ele deve ter sido humano um dia e foi mudando. Um dia ele virou um robô. É. Não tinha mais nada orgânico. Só a pele, talvez. Acabou, né? A gente já falou sobre todos os robôs da história.
Não, é...
Tem que falar dos Exterminadores.
Não, tá. Ah, tem os robôs malvados também, né, cara? Que são muito bons. Pega o Exterminador do Futuro, que tem versão boa e versão má, mas é a versão má dele. Ele é muito massa.
Sim.
O T-800, que você fala a versão T-800 dele.
T-800, é. Pô, até o T-1000 tem medo do T-800.
Ah, que isso, tem não, cara. E T-1000 é sinistro, cara, demais.
E convenhamos que uma versão ultrapassada nunca ganharia da versão mais moderna.
É, cara, aquele filme... O único problema do 2 é isso, o T-1000 tinha que ganhar no final.
É claro, não tinha como, cara.
Cara, todo vilão é sempre mais poderoso que o herói e perde. Isso é... Tem como você fazer um filme que o herói é melhor que o vilão, senão acabou nos primeiros 5 minutos de filme.
Mas aí é tecnologia, né, cara? É complicado. Tipo, um computador de 5 anos atrás atrás, nunca vai ser melhor do que um computador de hoje, não interessa o que aconteça.
Ele ganha na malandragem, cara. Ele não ganha na disputa de dados ali no cálculo. Ele ganha na malandragem.
Ele ganha na inteligência artificial.
É, pois é, eu posso criar um paralelo com isso? Eu tenho dois teclados que eu uso sempre. Um deve ter uns 10 anos de tecnologia e o outro é a tecnologia top, que foi um dos últimos que foram feitos.
Tá falando esse de teclado de música, não é Microsoft?
Teclado de música. Não, teclado de música. Teclado... É, eu achei que era óbvio isso.
Nem todo mundo que ouve o podcast deve saber que você é músico.
Eu comecei tocando no vocoder, caramba.
Mas é do seu filho esse negócio?
Mas olha só, o Motif, que é o novo, ele faz um monte de coisa, ele tem 500 milhões de recursos, ele faz de tudo. O outro não, o outro tem recursos mais básicos, que é o de 10 anos atrás, só que o som dele de órgão e o som dele de piano é melhor do que o som novo.
É, o seu então, paralelo é que a voz do T800 é melhor que a voz do T1000.
Não, o paralelo o modelo antigo, se o modelo antigo tiver alguma coisa onde ele seja realmente específico pra isso e que ele seja realmente bom nisso, ele pode peitar o modelo mais novo.
Não envolvendo tecnologia, cara. A gente tá falando de robô, não de instrumento musical.
Eu tô falando de tecnologia de instrumento musical.
Ah, rapidinho, o Pondrovis é interessante, porque se a gente não tá falando de nada acústico, por exemplo, um piano, o que diferencia um piano de outro é o material que ele foi feito, as cordas, a acústica ali dentro. Agora, um instrumento musical eletrônico, ele é fio, cara. Supostamente, se
é um computador dentro.
Se você pegasse os dados daquele áudio e colocasse em outro, deveria estar igual. Eu realmente não entendo por que eu não tô duvidando de você, cara, mas eu não entendo por que você não consegue reproduzir um áudio igual. É que nem gravar um MP3. Eu copiei aqui e coloquei ali.
É basicamente um teclado hoje em dia, é um computador dentro. Só que o novo, ele, como ele faz muito mais coisa, ele não é um troço específico, então ele é mais fraco no que o outro é bom, no que o velho é bom.
Entendi. Então ele não se importou em ter um som tão bom de piano e órgão, é isso?
Isso. Porque ele faz 500 outras coisas que o outro não faz. Então na hora de pegar um teclado só, o outro mais novo é muito melhor. Só que, poxa, na hora de peitar aquele som, não, ele não consegue peitar aquele som.
Eu entendi o seu paralelo, cara. Mas
então, na verdade,
é que
tanto... o T-1000, ele é melhor em tudo que o T-800, só que o T-800 era melhor em matar.
Os dois foram feitos pra guerra, né, cara? É complicado isso.
Ele é evolução direta do outro, cara. É complicado, cara. Não é um
tanto que um é 800 ou T-1000.
Exatamente. Ah, eu não tô dizendo que é isso, tô dizendo que pode ser por aí.
O problema é que teve a ajuda do Connor, cara, só assim.
É verdade. Dois
Connors. É isso, sim.
Dois Connors. Robôs também feito pra guerra, que podia ter uma disputa aí, T-800 versus alguma coisa, é um sentinela, né, cara? Ia ser maneiro.
Ah, ia ser legal.
Isso.
Mas qual sentinela? Do Matrix ou do X-Men? Porque tem
não,
dois sentinelas.
Não, o X-Men, que é humanoide, né? O do Matrix não é humanoide, ele é uma nave, praticamente.
Polvo, né?
É um polvo, né?
Aliás, assim, se você vai fazer uma parada pra destruir, né? É que nem a gente conversou o caso do Pacific Rim. Por que não faz a porra de um tanque gigante em vez de um robô humanoide gigante pra dar trabalho, né? Pra ser pra cair, né?
É essa história. Guerra. Por que a gente vai fazer um negócio que vai ter que se equilibrar em duas patas? Não
Eu
faz
acho que é uma coisa muito filosófica. Tipo, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então o homem, ele sente Deus quando ele cria alguma coisa e ele cria a imagem e semelhança dele. Sabe?
No caso do Pacific Rim, era pra dar um recado, né? Você tava lutando contra aliens que queriam invadir teu planeta.
Isso.
Então você vai fazer na forma de um ser humano pra falar que é um ser humano que tá te espancando.
Isso aí. É que nem o Edge 209 foi criado por uma galinha, isso ia dizer?
O Edge 209 ele não consegue descer escada, ele foi feito porque o cara era cadeirante, não poderia descer escada.
Uma galinha gigante, cara.
É. Pois é, até entendo o Edge 209 caído na escada sem conseguir se mexer. Agora, o que que justifica aqueles gritos, né?
Não, era o metal arrastando no chão.
Ah, mas eu acho o Sentinela, não sei se povoou, porque eu lia muito X-Men. Eu sou muito fã de X-Men e tal. O Sentinela, pra mim, sempre foi uma coisa que botou muito terror, assim, muito medo. Sempre foi um vilão muito mau, assim. E acho que era aquela cara dele, meio. Parecia um esqueleto, assim, sei lá, uma boca meio. Parecia caveira, sabe? Sei, quando eu botava um pouco de medo. Esses do filme não me botaram medo, assim. Não me parecia ser assim, um robô opressor, assim, sabe? Talvez porque eles vão fazer legal, grandes, né, também.
E o legal dos sentinelas é como eles chegaram à conclusão, né, de que no determinado momento que eles se rebelam, né, que eles, a gente tinha os humanos pegando os X-Men, né, os mutantes, na verdade, né, pegando para separar da humanidade, né, fazer trabalho escravo, enfim, toda aquela sequência lá de Genosha e tal. E aí tem uma hora que aquele sentinela master lá, né, o Master Mold lá, ele chega a uma conclusão, né, que ele fala, pô, você tá me mandando pegar os mutantes e deixar eles separados porque eles são perigosos, mas os mutantes são humanos, então os humanos têm que ser protegidos deles mesmos. Ele chega a essa conclusão, né, e aí que ele se revolta e começa a tacar geral, mutante, humano, não faz mais diferença.
É o caso do... Eles dão uma desculpa, né, de que o humano, ele carrega no DNA dele as imperfeições que geram a mutação, então eles começam a caçar esses humanos para que não venha a haver mutantes no futuro, que também é uma explicação lógica, né? O mutante é derivado do humano, então se a gente acabar com os humanos, não vai ter mutante. Matam o mal pela raiz.
Né? Faltou as três leis no sentinelas, né?
Faltou qualquer uma das três, né?
Mas a mutação, em princípio, a mutação genética, ela pode acontecer em qualquer ser humano e não precisa ter predisposição. Basta a célula se dividir e ela pode mutar, não é assim?
Sim, mas uma vez que você tem alguma coisa mutante no seu DNA, a chance de você passar isso pra frente é quase 100%.
Tá, ok, faz sentido.
Você que falou do sentinela que tinha cara de mal, tem um robô que é humanoide, que tem cara de simpático, é o Marvin do Guia dos Mochileiros da Galáxia.
Ai,
esse é maneiro, Marvin. Esse eu gosto.
Super simpático.
É simpático ou depressivo?
Agora depressivo. Mas tá quase um robô ser deprimido.
Ele reclama o tempo todo.
Maníaco depressivo, cara.
O que é muito bom é quando as portas, quando eles passam por aquelas portas, eles fazem. Porque a felicidade, ele, eu odeio essas portas, porque toda vez que eu passo aqui, ela faz isso.
É tipo quase o cara usando aquela camiseta, "What are you smiling about?"
Ele é um Grumpy Cat, né?
Cara, e uma pergunta pra Roberta, que ela gosta muito do Guia do Mochileiro, me lembrou de uma outra coisa que ela gosta muito, que é Doctor Who. A TARDIS, ela tem uma inteligência artificial ou ela é um ser vivo?
Ela é um ser vivo. A TARDIS tem, inclusive, um episódio em que ela é personificada. Um episódio bem adiante, mas ela é um ser vivo.
Existe uma raça de TARDIS?
Raça, um planeta de TARDIS, é.
Um monte de cabine telefônica ali, se reproduzindo? Olha, é daqui que veio o Nokia?
Ela chega na cabine telefônica, pô, cara, vamos lá, não, tô ocupado.
Vou fazer uma ligação aqui.
Tô ocupado, é muito bom. Não, mas ele não pode conversar com a TARDIS. Mas,
ele não fala a língua dela, né? Ela deve ter uma língua que ela fala com outra TARDIS. O TARDIS é um nome dela, um nome próprio, assim.
Não, TARDIS, TARDIS stands for time. TARDIS significa time and relative dimension in space.
É um apelido que o Doctor deu pra ela, então.
Tem outra versão que é quando o Mussum fala boa tarde.
Boa tarde.
O planeta deles nunca fica de noite, é sempre no planeta de tardes.
Não, e eu tentando manter o nível aqui, cara, quando você tava falando de sentinelas, eu achei, caramba, não vou fazer a piada do robô sentando nas pessoas, sentinela. Eu vou manter o nível. Aí vocês me mandam essa, cara.
Não, e tem a Time War, né? A Guerra do Tempo lá, que é quando a TARDIS luta com os cedos e... Pronto, agora acabou. Vamos subir.
Então acabou o podcast, né? Então a gente fica por aqui.
Pode estar aí?
Eu tô.
Tão quietinho.
E cadê o Roberto? Então só falta ele sumir.
Ele tá quietinho porque ele tava torcendo pra Argentina.
O Roy.
Ah, é que... mesmo, tava lá tomando uma Quilmes.
Torcendo, eu tava.
É porque você não mora no Rio, cara.
É verdade.
É verdade.
Não é, cara. É problema.
Não é, cara. É.
Sério.
Acredita.
Os caras em São Paulo torcendo por eles também.
Mano. Esses caras estão dando volta olímpica no Rio de Janeiro desde sexta-feira, que tá insuportável.
Não, é, sabe que eu fiquei sabendo que eles... O pai hoje teve de manhã num comércio do lado de uma loja dessas de bugiganga chinesa. Os argentinos entraram na loja e fizeram, tipo, um raid na loja. Tipo, os caras tiveram que fechar a loja, chamaram a polícia e tal.
Caramba.
Os caras entraram e saíram roubando tudo.
Fizeram um arrastão na loja.
Fizeram um arrastão.
Senhor argentino.
Tinha uns lugares aqui em Copacabana que não tava com guardador, tinha argentino de guardador, cara, pedindo dinheiro da galera pra varar o carro.
Caramba, tá brincando.
Na praia ali. O pessoal daqui ria, mas ele tava cobrando de outros argentinos também, sabe qual é?
E os caras estavam comendo a quatro e pouco por dia naquele restaurante que é pra
um real,
né? É, mas isso aí beleza, menos mal, né? Pelo menos,
não, cara. Beleza até ali, né? Porque aquele restaurante lá pra quem precisa.
Aí, ali o FIFA Fan Festival, só cabe 20 mil pessoas, né? Tinha gente ali, aí tinha uma galera assim na Avenida Atlântica assistindo o telão naquela porra e um cara na água assistindo o telão pelo lado, outro lado, cara. Devia ter umas. Gente, aí, mais 60 mil pessoas hoje ali em frente à Copacabana, passa um inferno, entendeu?
Não, gente, a praia tá um inferno desde que começou a Copa.
Rod, eu hoje contei 27 carros estacionados no quarteirão na Lagoa de Copacabana, entre a Figueiredo e a Santa Clara. Dos 27 carros, 16 eram com placa da Argentina e 11 com placa do Brasil. Pra você ver a quantidade de argentinos que tem em Copacabana.
É, cara, sinistro.
Tá bizarro.
Ah, na minha rua aqui em frente não tinha carro brasileiro parado, só tinha argentino.
Aqui isso
frente.
Porque o FIFA Fan Fest é lá perto do Copacabana Palace.
Exatamente. Quando o gol da Alemanha saiu, aí, aqui em Copacabana, parada, ficou um barulho só, cara.
Ficou.
Aí, foi muito sinistro com o gol da Alemanha aqui. Então, acho que os caras muito putos. Acho que ela se foi um festa, devia ter sido o maior silêncio, aquele barulho.
Bem feito, esse cara não se comporta, não sabe se comportar que nem gente.
O sonho da vitória dos argentinos foi pelos aires.
Ai, Deus.
Voltou, não.
Não, agora o chiado não voltou muito, não.
Voltou, tu parece.
Voltou bem mesmo.
Tá chovendo.
É.
Mas é, minha voz voltou, pelo menos?
Voltou.
Voltou.
Sua voz tá igual, cara. Mas os seus cabelos?
Mas...
eu pensei, mas você falou mais rápido.